né? Paulo, Paula, o Vines é daquela lente, tem uma lente internacionalmente conhecida que é Vines também.
Não.
Que é, não é?
Ela chama... Que agora fugiu o nome, eu já vou lembrar dela, mas ela não chama Vines.
Não.
Não. Ela chama Zeiss.
Com S?
Com Z. Z.
Ah, com Z.
É, meu marido, inclusive, é advogado deles. É.
Olha que legal, porque eu dei uma olhada e falei, cara, mas será? Não, é não. Muito parecida.
Paz é branco em alemão.
Branco e alemão, muito bem. Solange Batigliana e a Irina Hacheva. Muito bem. Ô, Paula, você chega na Alemanha, você tem o caminho do direito, da advocacia, mas também tem esse lado cultural. Como é que floresceu esse lado cultural para que você tenha um envolvimento tão importante, não é? Tão dentro de entidades, né? De lugares assim, que representam uma parte cultural na Europa tão importante como museus, teatros e afins.
Quando eu mudei para a Alemanha para estudar direito, que eu fiz mestrado e doutorado, depois eu comecei a trabalhar no escritório de advocacia, num escritório muito grande, escritório internacional, e trabalhei 7 anos como advogada lá. Nesse período eu tive 3 filhos, e quando meu terceiro filho nasceu, eu resolvi que eu ia parar um tempo para reestruturar minha vida, porque eu nunca quis ser advogada comercial, eu queria trabalhar na parte de transformação da sociedade de alguma forma. Então, quando a gente resolveu ir morar em Frankfurt, eu já sabia dessa característica de Frankfurt de ter... várias etnias, de ser uma cidade mais progressista, e ele tinha uma política cultural que modificou o perfil de Frankfurt nos anos 70. Tinha um secretário de cultura que se chamava Hilmar Hoffmann, que foi inclusive depois presidente do Instituto Goethe em todo o mundo, e que ele fez uma revolução na política cultural de Frankfurt que influenciou toda a Alemanha. Era na época que o Willy Brandt era presidente da Alemanha e que na sua fala de quando tomou a posse, falava: a gente precisa usar mais democracia. E a interpretação dele era falando de que usar mais democracia na arte, no campo cultural, é você diversificar tanto a oferta quanto a procura na área da democracia, da área cultural. Então, criaram inúmeros museus, tem uma Alameda dos museus, inúmeros clubes de músicas diferenciadas, não só clássica, músicas populares, jazz e todas as formas de expressão cultural que as pessoas pudessem se identificar e chegar e houvesse alguma transformação através da arte para a formação de cidadãos críticos, cidadãos presentes, participativos da sociedade. Então eu chego nessa Frankfurt, trabalho um tempo como advogado, em 2013, o Brasil foi o país convidado da Feira do Livro de Frankfurt, país convidado de honra. E essa feira de Frankfurt é a maior feira de livros do mundo. Tem mais de 350 mil pessoas que visitam essa feira em poucos dias. É a maior troca também, bolsa de negócios na área literária. E o Brasil, quando um país é um país convidado, ele faz toda uma mise-en-scène, tem toda uma apresentação do país, também atividades paralelas culturais, e eu fui responsável pelo governo brasileiro para fazer todas essas conexões. Eu não era do mundo da arte, eu bati na porta do cônsul e entrei pelas portas do fundo e falei: olha, eu gostaria de fazer isso, não sei nada disso, mas eu acho que eu dou conta. E ele me deu essa oportunidade. Então, eu tenho que agradecer essa pessoa que confiou, né, na minha ousadia. E então, eu sempre falo que eu entrei pro mundo das artes na porta do fundo. E esse foi um grande projeto que eu trabalhei com todos os museus, muitas instituições culturais de Frankfurt e da Alemanha. E desde então, eu venho seguindo fazendo isso. Então, eu migrei, né, da área jurídica para a área cultural. E comecei a trabalhar em várias instituições, em conselhos, em conselhos gestores ou conselhos consultivos de muitas instituições ao longo desses 15, 20 anos. Essas aí são umas poucas que eu continuo fazendo agora, porque minha filha ficou muito doente e eu resolvi parar um pouco com outras atividades. que fazia muito mais e me concentrar nessas que você falou no começo, né? Então, hoje em dia, eu sou presidente da Fundação do Museu de Artes Aplicadas de Frankfurt, vice-presidente da Bienal de Berlim, do KV Contemporary, que é um dos, uma das instituições da Alemanha de arte, cutting edge, da produção mais recente, inovadora na área cultural, e do Instituto Leibniz também, porque a gente faz muito projeto, principalmente na área da democracia, e é isso hoje em dia que eu mais faço, é essa interface entre cultura e democracia, né? Como podemos diversificar, formar cidadãos críticos, fazer mobilização social através da arte e, ou da cultura, no sentido mais lato senso, né? Então, no fundo, é o que eu gostaria sempre de ter feito, né?
É mesmo?
Eu acho que eu estou no lugar certo.
Olha que legal. E aí você observa exatamente isso vindo lá dos seus primeiros anos de vida.
Exato.
Não é? Porque se a gente fizer uma trajetória, isso vem uma inquietude política mesmo. Sim. Né? Então o direito aparece como, às vezes, uma sobrevivência comercial. A opção pela cultura vem... No começo não é nem um hobby, é uma tentativa de você mostrar tudo isso, e aí você mistura, exatamente, democratizar a cultura. E entender que a cultura faz parte da vivência, da transformação de pessoas, não é, Irina? Então, o que a gente está fazendo, Solange, é descobrindo como que essas profissões, elas se somam com aquilo que você quer deixar de legado, não é verdade? Uhum. E aí traz você para o Conselho Consultivo da Bienal em São Paulo.
Sim.
Também, por essa experiência.
Também por essa experiência, Então, acabei de voltar de Veneza, a gente abriu o pavilhão do Brasil na Bienal de Veneza, que por fazer parte do Conselho Consultivo, e então estamos levando também o Brasil para o mundo, né? A Bienal de São Paulo também é responsável por esse movimento, não só de trazer o mundo para cá, mas de levar o Brasil para o mundo.
É essa a nossa porta de entrada, a gente precisa exatamente ter isso, então um passaporte para que isso tudo aconteça. Eu estive em alguns países onde a gente fala, mas tem alguém fazendo isso por nós, né? Nos representando o Brasil afora, porque o talento nós temos, às vezes é a porta de entrada, qual que é a chave, né? Como que eu exponho, como eu me apresento, como é que eu levo minhas obras de arte, né? Irina, o caminho contrário também, né? Porque você se apresentar e você conquistar a Londrina é muito trabalho, é muita conquista, não é?
Sim, muito interessante. Eu até estou pensando aqui exatamente nessa... vai e vem, o que que vem de lá e o que eu levei para lá. E quando eu vi aqui, eu não parei, né? não tive medo de começar a trabalhar na área, mesmo na área de música, como professora, primeiro como professora nessa Fundação Carlos Gomes em Belém, e também na orquestra de câmara que foi lá criada, com recitais. Nós viajávamos muito, eu conheci muito o Brasil naquela época, inclusive. E interessante que lá eu não trabalhei como produtora cultural. Por quê? Inclusive não existiam leis de incentivo, né, Solange, naquela época. É, não tinha lei Rouanet.
É, a Rouanet, acho que é 92, né?
Isso.
A Rouanet, 92?
Sim, exatamente. Então, não tinha. A gente fazia, sim, por uma intuição, né? Vamos fazer. Então, não. Eu acho que estava me preparando, porque no momento que eu cheguei em Londrina, 98, nós chegamos em 96 em Londrina, por convite, inclusive, da universidade, fizemos concurso, já estávamos naturalizados, porque sem naturalização não podia fazer concurso, mas o meu marido conhecia muito Londrina e tinha se apaixonado pela Londrina, porque ele vinha para os festivais. Eu não consegui vir, porque nunca naquela época, porque eu estava com os dois filhos pequenos, né, que nasceram lá. E assim que nós chegamos, em 98, criamos a Orquestra de Câmara Suíça de Londrina. E assim eu comecei a entender, né, aos poucos, as leis de incentivo, principalmente. Trabalhávamos muito naquela época com as leis de incentivo do governo do estado. Não era nem lei de incentivo, era programas. Conta cultura, várias outras atividades, mas nós tínhamos já o objetivo de trabalhar com música brasileira. E aqui que vem exatamente essa questão de essa colaboração, desse intercâmbio colaborativo. Não sei se você lembra, naquela época, começamos a gravar os compact discs. Nós temos 7 compact discs gravados só com música brasileira. Eu posso dizer que no Brasil não tem outro grupo, outra orquestra que gravou tanto música brasileira. Inclusive, compositores do Paraná, nós temos um CD.
Tibere Camargo.
Também.
Também. Adoro.
Temos só com música, com obras de compositores do Paraná. Temos material todo de um período inteiro nacionalista do Guerra Peixe, todas as obras gravadas. Fomos, inclusive, recebemos prêmio Tim naquela época também, no primeiro ano, né, no primeiro CD. Fomos assim, né, lançamos o nosso trabalho. Londrina foi bem longe com esse trabalho, né, nacionalmente. Depois tivemos várias outras gravações também, mas tudo com música brasileira. E o que nós fizemos também? Em 2011, levamos a orquestra de câmara com o repertório brasileiro para a Bulgária. Participamos num dos maiores festivais europeus, na cidade de Varna, com 3 concertos, em 3 cidades, inclusive, fomos também, tocamos. Então, foi assim, uma experiência incrível. Sempre pensei que não sou eu somente o meu esposo que temos que trazer alguma coisa para o Brasil, mas a gente tinha que sempre envolver também os brasileiros, mostrar para os brasileiros, para os nossos colegas, como está na Bulgária. Então, essa viagem foi incrível, uma experiência realmente de troca de ideias, de oportunidades. Nossos colegas participaram no masterclass que a gente apresentou lá, que oferecemos lá para uma escola de música. Então, realmente foi um verdadeiro intercâmbio naquela época. Foi muito, muito interessante.
Por isso que o intercâmbio, ele é importante nesse processo, porque a gente está falando sobre o intercâmbio, que podia ser o gastronômico, podia ser o político, nós estamos falando sobre o intercâmbio cultural, não é? Então, hoje, a gente consegue fazer com que Londrina, ela comece a perceber cada vez mais essa verdadeira coxa de retalhos de pessoas que levam e que trazem, não é? Sim. Então, aí, a Paula abre pra gente uma possibilidade gigantesca. A gente fica todo assanhado. Olha, é verdade, olha só. Então, a Paula, ela tem contatos mundiais. Olha só, nós artistas aqui de Londrina, né? Que maravilha saber disso. É verdade, porque nós temos cada vez mais o conhecimento de quanto é que essa cidade produz e produz muito cultura. Nós temos grandes artistas em todas as setoriais. Por isso que no próximo bloco nós vamos conversar um pouquinho mais a respeito desse intercâmbio cultural e o que é que você lançou esses dias atrás aqui em Londrina. Sai daí, a gente já volta. Intercâmbio cultural com essas pessoas que convivem e vivem da cultura, cada vez mais, não só em Londrina, mas no Brasil todo.
Marcão Careca. Na Paiquerê 91,7.
Começou o Toyo Par Fest. Linha Hilux, SRV, SRX e Plus, com bônus de 40 mil no seu Toyota usado. Novidade com essa linha Yassi. E agora, seu Toyota com garantia de até 10 anos. Avenida Tiradentes 2333. Consulte condições e ofertas toyopar.com.br. Desacelere seu e maior é a vida.
Sábado, 8:30 da noite, tem Brasileirão na Paiquerê 91,7. Palmeiras e Cruzeiro, com Vanderlei Rodrigues, Matheus Camargo, Ted Pérez, Nelson Almagro e Thiago Sadal. E no domingo tem mais Brasileirão Série A, Botafogo e Corinthians. E você acompanha tudo aqui em 91,7 pelo nosso aplicativo, no portal paiquerê.com.br e no canal da Paiquerê 91,7 no YouTube. Oferecimento Jamel, tá na hora do futebol. Tá na hora de Jamel. Elite com Contabilidade, seu parceiro em gestão contábil e gerencial. Um nome forte para empresas fortes. E Obra Max.
Obra pra obra Max. Equipe do
Liderança absoluta no esporte.
Paiquerê 91,7.
Londrina, chegou a hora de abraçar quem mais precisa. A Grande Londrina está chamando você para participar da campanha do Agasalho 2026. Leve agasalhos, cobertores e roupas de inverno em bom estado até qualquer terminal urbano ou na loja de créditos. Doações até 1º de junho. Espalhe solidariedade, doe calor. Campanha do Agasalho 2026. Uma realização da Grande Londrina. Com você.
O livro Londrina de Braços Abertos, 90 anos, está à venda nas lojas Sebo Capricho, na Rua Mato Grosso 211 e na Praça 7 de Setembro 50B, ou através do site sebocapricho.com.br, com entrega em todo o Brasil.
Neste sábado, o Paiquerê Rádio Opinião Especial vai falar sobre a EPESMEL, a escola profissional e social do menor de Londrina. A EPESMEL completa 50 anos formando jovens londrinenses. Um sonho que nasceu com a iniciativa de famílias que se uniram à igreja e ao poder público para começar as obras da instituição, que recebeu os primeiros 100 alunos do conjunto Novo Amparo. Desde então, até hoje, são milhares de crianças e jovens atendidos em dezenas de projetos. Presenças do diretor-geral da EPESMEL, padre Welton Vieira. Alexandra Alves, gerente do Programa de Aprendizagem Profissional e captadora de recursos da Rede de Assistência Murialdo. E Wellington Marcatti, coordenador administrativo do Sistema Rotativo Zona Azul. A apresentação de JB Faria e Bruno Cardial. Neste sábado, Paiquerê Rádio Opinião Especial, às 11 horas. Participe pelo WhatsApp 99994-1110 e acompanhe também pelo YouTube no canal Paiquerê 91.7.
Na Paiquerê 91,7. Marcão Careca.
Muito bem, estamos de volta com intercâmbio cultural, principalmente, a gente descobrindo cada vez mais os nossos londrinenses mundo afora, aqueles que não são de Londrina, que vieram para cá e se tornaram, não é? E é o que a gente faz com a nossa cultura mundo afora, representando a nossa cidade. Paula, você recém lançou um livro, você lançou esse livro também Curitiba, você já passou por Curitiba, já lançou Curitiba, foi isso?
Foi.
Já lançou Curitiba, essa semana em Londrina, você tem São Paulo e Brasília ainda. É isso?
Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro.
E Rio de Janeiro. E aí você lança esse livro também, porque o que eu pesquisei por esse livro é um pouco assim, de uma história quase sua, pessoal, no sentido assim, de que, é que tem uma motivação cultural, uma motivação da democracia, não é? E eu percebi que os personagens, eles convivem, não é verdade? Nessa parte, assim, tem uma tribulação de estarem... em mundos diversos, mas que a cultura, que a democracia os unem, não é? E que a gente fala de democracia, assim, vivenciando ela. E quando você tem a democracia na cultura, é o que você falou em blocos anteriores. A gente consegue, pela arte, pela cultura, pela música, enfim, a gente consegue conversar com o mundo todo, a gente consegue conquistar o mundo todo, né? Salva de palmas é salva de palmas no mundo inteiro, a música é a música no mundo inteiro. Então eu percebi que é um livro que transcende tudo isso, não é à toa que você está lançando ele no Brasil todo, e Londrina também foi um sucesso, parabéns.
Muito obrigada. Fico muito feliz de poder falar sobre o livro, porque o livro, ele é uma história que eu acho que não... Primeiro que não é autobiográfica.
Não, né?
Não. Ele é uma ficção, é a minha primeira tentativa em ficção, mas ele é um caldo de experiências compartilhadas. Quer dizer que eu roubei um pouquinho da vida de muitas pessoas que eu cruzei pelo caminho, inclusive da minha, experiências, memórias coletivas, individuais... E é um livro sobre intercâmbio cultural, é um livro sobre migração, é um livro sobre pertencimento, como você chega num lugar, sobre essa constante transformação da identidade de uma pessoa e principalmente sobre reconhecimento, né? O que que é, qual é o seu lugar no mundo? Como você se sente dona de si e quando que você está em casa, né? E consigo mesmo, né? Então, é uma tentativa, mas são mais perguntas do que respostas. Então é essa a trajetória da Hannah, da protagonista principal.
Porque você também, Democracia em Movimento, você esclarece um pouco mais que essa democracia, ela está em constante movimento, né? Não tem nada democrático tão fixo assim no mundo. Concorda, hein, Solange? A democracia no mundo, ela sempre foi muito debatida, não é? Às vezes a democracia confundida com liberdade excessiva de expressão e às vezes reprimida.
Nós estamos em um momento, né, que começou, que tem ali século XVIII, com esse pensamento de direitos, de espaço para as pessoas falarem, e chegando no século XX com essa ideia de que a democracia ou a liberdade ou esses direitos são para todos, mas não é bem assim, né? Nós estamos vendo um movimento hoje no mundo muito intenso de questionamento desse tipo de liberdade, de direitos, até mesmo da própria forma como as pessoas entendem o Estado. O Estado como aquele ente que está, vamos dizer assim, reunindo todas as vontades, coordenando isso, sendo aquele grande continente. Nós estamos vendo coisas hoje do tipo do rei Luís XIV. É verdade.
No mínimo, é.
Não é?
Exatamente, é.
Nós estamos vendo coisas que, com certeza, há 10 anos atrás, a gente nunca imaginaria que a gente teria voltado. E isso é muito interessante, por quê? Porque é a história, é a vida das pessoas. É como ela estava falando, é o movimento, é assim que funciona. Nada é dado e a partir dali vai ser sempre assim. Existiram pessoas que achavam que a história já tinha chegado a seu fim, né? Então tinham pessoas no século XIX que entendiam assim. No século XX, né? E não é bem assim. Então, é essa movimentação, né?
Meu pai sempre dizia, né, que a democracia é uma luta diária. E é isso. A gente tem a responsabilidade cotidiana de trabalhar nessa massa social, né? Tem um artista muito famoso na Alemanha que chama Josef Beuys, que é um dos grandes nomes, né, da modernidade, da arte contemporânea na Alemanha, que falava exatamente isso. Todos nós somos artistas, todos nós somos criativos e a gente tem a obrigação de construir em conjunto a massa social. Então, a democracia é uma coisa que exige muito de nós, se todos não participarem, né?
Exato. Eu estava conversando com a Solange, vocês duas são advogadas, né? E o direito nosso tomou muita água da Alemanha, não é? Nós fomos muito na fonte da Alemanha, né?
Sim, em várias áreas, né?
Em várias áreas, né? Então, como advogada também, é interessante quando você trabalhava nessa área na Alemanha, para você entender os direitos e deveres dos alemães, você olhava para o Brasil e falava, calma aí, mas no Brasil é um pouco diferente disso tudo. Há uma convergência gigantesca em direitos e deveres?
Sim, a primeira tentativa, né, que a gente fala que é o berço da democracia na Alemanha, foi a Igreja de São Paulo, foi o movimento de 1848, que era na Revolução de Março, eu acho que se chama em português, né, Prämärzrevolution, não sei muito bem, e que foi a primeira tentativa de se fazer uma constituinte, de se criar a primeira constituição, que não deu certo, porque as forças contrárias, né, monárquicas foram lá e não deram possibilidade disso vingar, mas foi onde que surgiu os primeiros pensamentos sobre direitos individuais, sobre democracia, sobre parlamentarismo, Estado Nacional, que na época era um tema muito relevante e tal, e isso veio se concretizar, não nessa forma, mas muito similar, na República de Weimar, que foi a primeira constituição democrática do mundo moderno, digamos assim, e essa constituição, ela influenciou muitas das constituições democráticas no mundo, inclusive a nossa Constituição brasileira. Isso, então, falando da lei máxima da Constituição. E fora isso, no direito penal, em várias outras áreas também, tem muita similaridade, né? E eu acho que há uma troca intensa também na área jurídica. Sim. Com a Alemanha.
E principalmente, e agora? né? E vocês três vão conviver com isso muito. E a inteligência artificial? Você percebeu quanto é que vai mudar as nossas vidas a partir do momento que nós temos ferramentas extremamente modernas para substituir quase os pensamentos, né? As pesquisas? Todos os setores serão não prejudicados, mas serão auxiliados, mas e a substituição de tudo isso? Dos roteiros, das músicas, dos pensamentos, dos acordes, olha que loucura, nós estamos falando sobre a modernidade alcançar o direito de tal forma que às vezes até um veredito, até um pensamento, né? Pensa-se nessa forma, Paula, você até percebendo isso na Alemanha, assim, uma preocupação, já existe um pensamento um pouco mais profundo sobre isso?
Não, tem uma preocupação enorme nesse sentido, né? Assim, tem sempre a ideia de que a gente não tem como mais parar o processo, mas a gente tem que controlar o processo, né? A gente não pode deixar a inteligência artificial ao bel prazer tomando conta das nossas vidas, né? Eu acho que isso mas ainda é um problema, porque não sabemos como, né? Sim. Então, não sabemos, eu pelo menos, pelo que eu vejo, pelo que eu sei, pelo que eu leio, acho que a gente ainda está meio que tateando no escuro, né? Mas eu acredito que tem algumas áreas, né, principalmente do pensamento, hoje em dia tem muitos CEOs, diretores de empresas que voltaram a estudar filosofia, que voltaram a pensar. Então eu acho que o pensamento humano, né,
a
criatividade são duas coisas que provavelmente vão ser essenciais para a gente continuar tendo ainda o poder sobre essas novas tecnologias.
Nossa trincheira, então, é estudar.
É estudar.
Não é?
Sim. Imagina a música sofrer, né, com essa invasão, né,
da tecnologia.
Não é
tão difícil,
né,
a gente comentar nisso, que a gente não vai ter substituição, mas que a gente vai ter.
Mas existe uma coisa que é o seguinte, veja que coisa, né? A Irina mesmo falou sobre a emoção, sobre o amor, sobre isso. Existe uma questão do ser humano que são as emoções. E isso, a inteligência artificial, ela não vai conseguir reproduzir desta forma. A empatia é uma qualidade que ela é do ser humano.
Humana, né?
Ela é humana. Muito humana. Então você tem. Então, assim, quando você assiste um concerto, né? Por exemplo, que também
você
é.
Você se emociona, a gente vê o público, a reação do público.
Exatamente.
Então, isso não podemos imaginar que não vai existir.
É uma outra coisa. Quando você assiste alguém fazendo alguma coisa, performando, é diferente. Então, eu acho assim que a arte, nas suas diferentes manifestações, linguagens, etc., ela ainda é essencialmente humana. Você pode usar a tecnologia, você pode, mas ela depende do ser humano, de uma coisa que é a criatividade, é a emoção, é a sua racionalidade. E isso é o que constitui a nossa diferença. Né? É um grande desafio mesmo.
Eu acho que em relação ao livro que você perguntou e que eu acabei não respondendo, é que eu acredito que a criatividade ela tem um poder de transformação. E ela tem um poder de salvação e de transformação. E assim como a arte, né? Eu acho que, e como a cultura em geral, ela tem um poder. David Bowie usava uma expressão que eu acho muito bom, ele chamava dessa zona cinzenta entre você e a obra de arte, entre você e a música. Que acontece, né, nessa área, né, nessa
Sim,
zona esse cinzenta, ato, nesse ato, né? E é isso que depende da emoção, da sua interação com a arte, para você poder fazer as negociações. Eu acho que a arte e a cultura são campos de negociações. Cada um pode negociar da sua forma diferentes visões de mundo.
Você aborda no livro Saúde Mental e Depressão.
Sim.
Né? Por experiência, por vivência, por essa coxa de retalho de pessoas que você veio captando?
É, por ambas. É, eu já tive duas vezes depressão na juventude, uma depressão muito forte, e mais tarde também, no final, no começo dos quando eu tinha uns 30 anos. E também já teve vários casos na minha família também de algum tipo de doença mental. Eu gosto muito de usar, dar um nome certo às coisas certas, né? Eu acho que a gente evita muito falar de coisas que são tão essenciais hoje em dia, né? Eu acho que a maior parte da população hoje em dia é neurodivergente, precisamos tratar do assunto, não
falar
temos
do assunto.
Estigmatizar, né? É uma doença como outra qualquer, né? Como uma doença física. E a gente ainda tem medo de falar isso. E aqui a gente tem um pouco menos de medo, porque na Alemanha você tem ainda muito mais medo e muito menos profissionais na área. Tem pessoas que ficam 2 anos esperando para atendimento, né? Num sofrimento enorme. Para quem já passou por isso, sabe o que, que é, né? Então.
É mesmo.
É, o Brasil é ponta firme, cutting edge nessa área.
Você sabe que eu tenho vontade de uma hora fazer um podcast dizendo o seguinte: o que é que nós somos top de linha e que o resto do mundo não é? E volta e meia aparece no meu celular exatamente isso. Você sabe que você é atingido pelo celular pelas coisas que você pesquisa, né? Então eu vivo perguntando para as minhas redes sociais: o que é que a gente dá certo? Porque o que dá errado, o que tem de fake news, o que tem de maldade, né, é o que mais ganha notoriedade. Mas se vocês soubessem a quantidade de qualidades que nós brasileiros temos, e que a gente, e aqui tem, na Bulgária e Alemanha, enfim, sim, a gente pode trazer vários países do mundo. Que bom ouvir sobre isso.
Não, grandes, grandes, grandes profissionais da área. E também, assim, uma quantidade e qualidade.
Quantidade e qualidade. Gente, nós vamos para mais um breve intervalo comercial. A gente já volta para falar. Você percebeu que a gente foi misturando um monte de qualidades, assuntos, mas por quê? Porque essa diversidade cultural reside em todos vocês. Nós estamos falando sobre esse intercâmbio, mas muito mais do que isso, nós estamos falando sobre vida, sobre pessoas que vivenciam também a cultura e como ela é transformadora nas nossas vidas. Quando você passou por uma situação ou de depressão, de saúde mental, eu penso que a cultura, a arte, ela faz parte dessa sobrevivência e que a gente possa sobreviver com a cultura. Não sai daí que a gente já volta.
Marcão Careca. Na Paiquerê 91,7.
As notícias policiais de Londrina e região com Reinaldo Furlan no Paiquerê Urgente, de segunda a sexta em 2 edições, 6 da manhã e 5 da tarde, e aos sábados às 6 da manhã.
Chance extra no Campeonato Brasileiro na KTO.bet.br. Quer um empurrãozinho para apostar nos jogos entre os maiores do Brasil? Então, pode apostar com a chance extra da KTO. Se o seu palpite não bater, você leva até R$30 em aposta grátis para palpitar de novo. Não fique de fora. Confira os termos e condições e aposte com chance extra no KTO.bet.br. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPA/MF 2093/2024.
Oferta todo dia, Angelone, todo dia. Oferta todo dia, Angelone, todo dia.
Café Três Corações Abaco, pacote 500 gramas cada R$22,90. Patinho bovino, Argos, bife moído, resfriado, quilo R$39,90. Ovos vermelho, branco, Graciana com 10 unidades cada R$4,99.
Oferta todo dia.
Vinho chileno, Monte Gras, Barrel Selection, Gran Reserva, Cabernet Sauvignon, garrafa 750ml, R$49,99. Leite Piracanjuba integral, semi, desnatado, TP 1 litro cada, R$4,49.
Oferta todo dia, Angelone, todo dia.
Sábado, 8:30 da noite, tem Brasileirão na Paiquerê 91,7. Palmeiras e Cruzeiro, com Vanderlei Rodrigues, Matheus Camargo, Ted Pérez, Nelson Almagro e Thiago Sadal. E no domingo tem mais Brasileirão Série A, Botafogo e Corinthians. E você acompanha tudo aqui em 91,7 pelo nosso aplicativo, no portal paiquerê.com.br e no canal da Paiquerê 91,7 no YouTube. Oferecimento Jamel, tá na hora do futebol. Tá na hora de Jamel. Elite com Contabilidade, seu parceiro em gestão contábil e gerencial. Um nome forte para empresas fortes. E Obra Max.
Obra pra obra. Obra pra obra Max. Equipe total vai querer.
Liderança absoluta no esporte.
Vai querer 91,7. quer uma conexão rápida, de qualidade e que não te deixa na mão? Então você precisa mudar para a iRed Internet. Só na iRed você tem 900 mega de velocidade e alcance na casa toda com Wi-Fi 7. Tudo isso para você trabalhar, estudar, assistir séries e filmes sem preocupação. Assine já 900 mega com Wi-Fi 7 por R$ 99,90 por mês. Nos três primeiros meses, envie um WhatsApp para 0800-600-9988. Internet em Londrina e região é iRed.
Há 77 anos, a Sávio Sorvetes faz parte da história de Londrina. Quem não se lembra da tradicional sorveteria Sávio da Quintino? Ela voltou pertinho do antigo endereço, Quintino Bocaiúva 769, loja 3 no Shopping Open Mall. Sávio Sorvetes, viva momentos deliciosos.
Olá, eu sou Cris Magaldes, apresentadora do programa Mulheres na Paiquerê 91,7. E neste sábado, vamos falar sobre o lançamento do livro O Poder da Comunicação. E para esse bate-papo, eu recebo a escritora Sara Presotto e a coautora do livro, Michele Aglieri. Nós vamos bater um papo, falar sobre o evento de lançamento deste livro e também como a comunicação pode ser uma ferramenta poderosa de transformação. Também vou falar sobre a minha participação no livro. Eu sou uma das coautoras e falarei sobre branding. Então não perca este bate-papo muito especial neste sábado, à 1 da tarde, no Mulheres na Paiquerê 91,7. Aqui, o protagonismo feminino tem espaço. Te espero. Até lá.
Oferecimento.
A melhor comida chinesa da cidade. Restaurante Taiwan.
Na Paiquerê 91,7. Marcão Careca.
Muito bem, estamos terminando o nosso bate-papo com a sensação de que estas mulheres têm muita história, têm muito intercâmbio, têm muita resiliência. Antes de mais nada, muito obrigado, Paula, Solange, Irina. Obrigado pelas histórias de vida. E aqui, assim, é apenas verdadeiramente uma pequena passagem da vida de vocês. Não tem como a gente resumir em poucos minutos a imensidão de oportunidades, de conquistas, de choro, né? De estudo que vocês fizeram, né? De resiliência mesmo, de batalha, né? Muito pouco. Então, desculpa pelo pouco tempo e muito obrigado pela oportunidade. Solange, obrigado mais uma vez. Você que sempre comparece quando a gente precisa exatamente desse ponto de interlocução, né? Porque quando a gente fala de história, você sempre tem muitas informações, quando a gente fala de cultura, você tem muita informação, e a sua presença hoje foi muito importante. Muito obrigado.
Obrigada a você, Marcão, obrigada a Paula e a Irina e a todos os que nos acompanham, né? É sempre um prazer a gente poder conversar e ainda mais ter aqui, assim, tanta história compartilhada, história de vida, de pensamento. Isso é uma coisa que enriquece, né? E eu acho que a gente, quando faz isso, a gente deixa um pouco da gente para as pessoas e é sempre muito proveitoso. Então, eu que tenho que agradecer e tô sempre aí para o que possível, né, para o que possa ajudar.
Ajuda sempre, ajuda sempre. Paulo, muito obrigado, você que tem uma história, conselho consultivos, entende muito de democracia, uma grande advogada, mestre e doutora em direito aqui pela universidade, trabalhando na Alemanha durante tantos anos e tão envolvida com o pensamento, tão envolvida com a democracia e com a cultura. Temos que ter mais movimentos culturais com democracia para termos uma consciência, para que as pessoas tenham essa massa crítica de pensamento individual e não tão coletivo, não tão massificado, mas individualizado. Minha opinião pessoal. Muito obrigado pela sua presença e parabéns pelo lançamento do livro. Eu quero saber o seguinte: como que a gente tem acesso aos seus livros, por gentileza?
Sim, primeiro eu gostaria de agradecer pela honra de estar aqui participando com essas mulheres tão incríveis, Irina, Solange. Eu gostei muito da colocação que você fez agora, porque eu acho que a vida só vale a pena em coletividade. E eu acredito realmente que o pensar é individual, né? A gente tem, o pensar é um risco, né? Tomar decisões são riscos, né? Viver a própria vida é um risco constante e ser dono da sua própria vida também, mas nada vale a pena se não for em coletividade. O lançamento do livro aqui foi maravilhoso, como eu já falei, e eu gostaria de falar um pouco mais sobre o livro solo. É o meu quarto livro, né? É o primeiro de ficção, que saiu pela editora Contra Corrente, fez um trabalho belíssimo e estou muito satisfeita. Eu queria só ler um pequeno resumo sobre o livro, né? O livro surgiu da necessidade de dar voz a centenas de histórias sobre migrações que escutei, presenciei e vivenciei em diferentes fases da minha vida. O livro é um caldo de experiências compartilhadas que atravessa fronteiras geográficas e emocionais para investigar temas como identidade, memória coletiva, imigração e os impactos do colonialismo na formação subjetiva. Ele trata da luta de Hannah para encontrar sua identidade, ser reconhecida e ter uma voz ativa na sociedade. Essa luta é uma luta de muitos na contemporaneidade no mundo globalizado. O livro é um apelo pelo direito de todos de se sentirem representados na coletividade sem perder sua singularidade e uma ode ao poder curativo e transformador da arte e da criatividade. O livro a gente pode se comprar em qualquer livraria no Brasil, no Amazon, mas também no site da editora, que é www.editoracontracorrente.com.br.
Muito bem, muito bem. Próximo lançamento vai ser onde?
Em Brasília, no dia 18 de maio.
E depois?
São Paulo, no dia 19, e Rio de Janeiro, no dia 21.
Você volta para Londrina quando?
Eu volto para Londrina no segundo semestre.
Que maravilha. Faço questão de convidá-la mais uma vez.
Muito obrigada,
tá bom?
Estarei
aqui. A gente pode falar sobre cultura na Alemanha, não é? Sobre o direito... deveres, que tal?
Podemos, faremos.
Faremos, muito bem. Irina, muito obrigado pela sua presença. Irina, hoje à noite, daqui a pouquinho, estaremos lá no Vila Rica, é isso?
Isso mesmo, hoje nós estamos com a abertura do segundo encontro internacional de música de câmara, que faz parte da Mostra de Música de Câmara, que ela já tem 15 anos. É muito, muito bom, é muito gratificante falar isso, que 15 anos nós estamos divulgando a música erudita, música de câmara. Tudo acontece em várias fases, inclusive nós temos uma fase formativa, educacional, que isso é muito importante, né, para nossa geração, nova geração que nós temos em Londrina. E especificamente esse encontro, desde ano passado, trouxe um modelo diferente, um modelo de colocar todos os convidados num ambiente um pouco antes do festival, que se torna um ambiente, um laboratório de criação. Nesse momento, nesse nosso encontro, os músicos convidados não chegam com tudo pronto, não vem um duo, um trio, um quarteto, cada dia de se apresentar com o repertório pronto. Não, todo mundo está desde o início da semana aqui e a criação acontece no momento. Todo mundo se junta, claro. Músicos profissionais, eles têm o repertório antes, estudaram obviamente esse repertório, mas a criação, né, de tudo que vai para o palco acontece aqui. Isso é muito interessante, é muito saudável, inclusive. Então, o público vai ter oportunidade de ver, de ouvir, né, de encontrar essa criação que foi feita aqui, na hora. É muito humano isso. Eu falo que é uma coisa que é muito viva, né? E nós vamos realmente ter um momento, né, uma semana, até dia 24, são 5 apresentações que acontecem em vários espaços e vão trazer repertório, obras para todos os gostos, né? E acredito que vai ainda esse festival, né, esse encontro vai enriquecer mais a cidade de Londrina, junto com todos os outros festivais.
E ele tem uma particularidade de furar as bolhas, não só daquelas pessoas que são amantes, não é, daqueles instrumentos ou daquele tipo de música. Eu percebo que sempre o teu pensamento é a criação de identidade nas crianças, você atrai as escolas, você faz com que as pessoas cantem junto, que as pessoas entendam o que são os instrumentos, apresentam os instrumentos. Esta formação, às vezes, é única, única na vida de uma pessoa, transformadora, não é?
Exatamente, e mesmo que é um encontro com repertório, né, com uma linguagem um pouco... é mais assim, direcionada para um público de adultos. Mesmo assim, nós sempre temos momentos que conseguimos chamar também crianças das escolas, desse outro projeto que também hoje eu estou dirigindo assim com toda a minha alma, Orquestrando o Futuro, que realmente...
Olha
eu
o nome,
penso,
Paula, Orquestrando o Futuro.
Eu penso nesse futuro. É, nós temos 1.400 crianças estudando nas escolas e 600 crianças estudando violino. Tá. Então, isso
é impactante,
sim. Mas eu penso exatamente nesse futuro. Um dia, claro, não vou estar do mesmo jeito que hoje estou, né, fazendo todas essas produções, mas eu acredito que vai ter pessoas que vão continuar.
Que bom. Então, mais uma vez, lá...
Hoje, às 20 horas,
20 horas,
no Espaço Vila Rica, abertura do segundo encontro internacional de música de câmara.
Muito bem. Amigos, obrigado pela atenção de todos vocês. Logo nós teremos nossos cortes aqui pela 91,7. Obrigado, Paula Macedo, Solange Batigliana, Irina Racheva. Obrigado pela história de vida de cada um de vocês. E que verdadeiramente a gente possa ter plantado, né? Por mínimo que possa ser, uma frase, uma citação, um exemplo, uma história de vida para que esse intercâmbio cultural exista cada vez mais. Nós temos muitas pessoas que estão vivendo aqui, que vieram de fora, e muitas de fora que estão vindo para cá. Então, esse intercâmbio pela base cultural faz essa coxa de retalho maravilhosa que é a cidade chamada Londrina, capital, a mais linda do Brasil. Eu sempre tô roubando a música do Rio de Janeiro. Cidade maravilhosa. É deles, mas eu roubo como se fosse nossa. Obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho e até semana que vem, se Deus quiser, eu tenho certeza que ele há de querer. Até semana que vem.
Vai querer!
Marcão Careca na Paiquerê 91,7.
Seja um gato, seja um cão, cuide bem do seu animal de estimação. É hora do Vida Animal.
Todos conhecemos os patos, aves simpáticas que encontramos aí de vez em quando nadando em lagoas, até no Lago Igapó, em algumas regiões aí a gente pode observá-los. E é muito interessante notar a estratégia reprodutiva desses animais. Existem muitas tentativas de cópula forçada por parte dos machos. E as fêmeas tendem a selecionar os machos que elas querem que sejam os pais dos filhotes. Faz parte da escolha do mais adaptado, que vai trazer características melhores aos filhotes. Então, as fêmeas evoluíram com um trato reprodutivo bastante diferente, cheio de voltas, que dificulta a fertilização. Os patos têm um órgão copulador que funciona como um pênis, que vem evoluindo também para acompanhar essas diferenças. E é por isso que patos têm órgão copulador em formato espiral, numa verdadeira corrida evolutiva entre os sexos.
Quer melhorar a comunicação com seu cão e entender o que de fato é importante para ele? Quer frequentar qualquer lugar com seu melhor amigo sem problema algum? Vitor Prado, adestrador há mais de 20 anos, pode resolver o problema de mau comportamento do seu cão e te dar a alegria de uma convivência harmoniosa com seu melhor amigo. Vitor Prado, adestramento e hospedagem, Avenida Garibaldi Deliberador, 955. WhatsApp 996631910.
Vai querer.
No ar. Paiquerê Rádio Opinião. Mais uma realização do jornalismo Paiquerê 91,7.
Sábado, 16 de maio de 2026. Começa agora a edição 8037 do Paiquerê Rádio Opinião. Hoje o tema: Escola Profissional e Social do Menor de Londrina, EPESMEL. Desde 1976, atuando na cidade e agora comemorando os seus 50 anos. Vamos falar sobre o programa de aprendizagem profissional, a atuação da EPESMEL na sociedade, os serviços realizados pela entidade e o vínculo religioso com os padres josefinos de São Leonardo Murialdo. Presenças de Wellington Luiz Marcatti, diretor administrativo da EPESMEL e coordenador da Zona Azul de Londrina. Alexandra Alves, captadora de recursos da EPESMEL e gerente do programa de aprendizagem profissional da EPESMEL. E também a presença do diretor-geral da entidade, padre Welton Vieira de Andrade. Com trabalhos técnicos de Luciano Magalhães, montagens de áudio de José Carlos Carraro e Thiago Sadal, operação de vídeo de Pedro Gobes, está no ar a edição 8037 do Paiquerê Rádio Opinião.
De segunda a sábado, aqui na Paiquerê 91,7, das 7 às 9:30, Jornal da Manhã, o amigo da cidade.
Há mais de 30 anos, o Grupo Midiograf entrega soluções gráficas completas em embalagens, editoriais e materiais promocionais. Especialista em transformar ideias em impressos de alto impacto, a Midiograf vive um ano ainda mais especial. Eleita pela quinta vez a melhor impressão do Paraná. Grupo Midiograf, muito além do impresso. Acesse midiograf.com.br e saiba mais. Ou ligue 43-2105-4393.
Com o método exclusivo da Influx, o domínio do inglês acontece em menos tempo, com garantia em contrato. Mais liberdade para escolher. Mais possibilidades para conquistar. Influx, mais futuro em menos tempo.
Influx, Avenida Voluntários da Pátria 317. Fone 3351-4144.
Olá, eu sou Cris Magaldes, apresentadora do programa Mulheres na Paiquerê 91,7. E neste sábado vamos falar sobre o lançamento do livro O Poder da Comunicação. E para esse bate-papo eu recebo a escritora Sara Presotto e a coautora do livro Michele Aglieri. Nós vamos bater um papo, falar sobre o evento de lançamento deste livro e também como a comunicação pode ser uma ferramenta poderosa de transformação. Também vou falar sobre a minha participação no livro. Eu sou uma das coautoras e falarei sobre branding. Então não perca este bate-papo muito especial neste sábado, à 1 da tarde, no Mulheres na Paiquerê 91,7. Aqui, o protagonismo feminino tem espaço. Te espero. Até lá.
Oferecimento:
a melhor comida chinesa da cidade, Restaurante Taiwan.
Você tem ar-condicionado em sua casa ou empresa? Ele merece a sua atenção. Saiba que é muito importante a realização de manutenção e limpeza do equipamento com frequência. Fale com a equipe da Frigelon Ar-Condicionado. Tire suas dúvidas e agende a sua visita. Ligue 3326-8484.
Atenção, moradores da cidade de Londrina. A Copel informa que vai ocorrer uma interrupção temporária no fornecimento de energia elétrica em Londrina, na rua Cristal, Grafita e Granito. A interrupção vai ser no dia 20 de maio, das 14h00 até as 17h06. Repetindo, 20 de maio, das 14h00 até as 17h06. O desligamento é necessário para realizar serviços na rede. Em caso de mau tempo, o serviço poderá ser cancelado.
Sábado, 8:30 da noite, tem Brasileirão na Paiquerê 91,7. Palmeiras e Cruzeiro, com Vanderlei Rodrigues, Matheus Camargo, Ted Pérez, Nelson Almagro e Thiago Sadal. E no domingo tem mais Brasileirão Série A, Botafogo e Corinthians. E você acompanha tudo aqui em 91,7 pelo nosso aplicativo, no portal paiquerê.com.br e no canal da Paiquerê 91,7 no YouTube. Oferecimento Jamel, tá na hora do futebol. Tá na hora de Jamel. Elite com Contabilidade, seu parceiro em gestão contábil e gerencial, um nome forte para empresas fortes. E Obra Max.
Bora pra obra, bora pra obra Max, equipe total vai querer.
Liderança absoluta no esporte. Paiquerê Rádio Opinião.
São 11 horas em ponto aqui na Paiquerê 91,7. Estamos aqui nesse sábado, sábado chuvoso em Londrina e na região, e vai continuar assim e vai aumentar a chuva amanhã. Aliás, eu disse no Jornal da Manhã, previsão de chuva amanhã aqui para Londrina é de, deixa eu confirmar aqui, mas 50 milímetros de chuva amanhã. É muita chuva amanhã. Ainda o tempo nublado aqui, ameaçando, segundo o canal do tempo ali, por volta de uma hora volta a chover, mas no final da tarde aí a chuva não para. Vai praticamente toda a madrugada, amanhã, de amanhã e durante todo o dia. Chove ainda na segunda-feira, na terça-feira tempo nublado, quarta-feira tempo já com sol. Mas estamos aqui, um programa super especial, hoje o nosso Paiquerê Rádio Opinião, e o comigo aqui mais uma vez, Bruno Cardial. Bom dia, Bruno.
Bom dia, JB, bom dia aos nossos convidados. Vamos lá, hoje um programa especial, falaremos do Jubileu de Ouro da Epesmel.
É verdade, e a gente recebe com alegria, já cumprimentando até pelo encontro de ontem, o evento de ontem, um jantar lá na Epesmel, e aliás, surpreendeu que o jantar foi feito no refeitório da Normal. Que lugar maravilhoso, eu não tinha visto o refeitório ainda. Parabéns, Padre Welton Vieira, diretor-geral, que está aqui conosco, aliás, dos mais jovens, não é? Dos padres que estiveram lá ontem, provincial da congregação, mas foi muito bonito, uma noite muito agradável. Bom dia, padre.
Bom dia, JB, bom dia, Bruno, bom dia a todos que nos acompanham, é um prazer estar aqui hoje para falar um pouco da Epesmel.
Perfeito, o Wellington Marcatti está sempre conosco, coordenador administrativo, né, do sistema rotativo da Zona Azul. Obrigado, Wellington, pela presença.
Bom dia, JB, bom dia, Bruno, Padre Welton, Alexandra, e um bom dia a todos os ouvintes da Paiquerê.
Pois é, e a gente vai poder falar um pouquinho do que representa hoje, não é, a Zona Azul nesse trabalho da Epesmel. A Alexandra Alves, gerente de programa de aprendizagem profissional e captadora de recursos da rede de assistência Murialdo. Bom dia, obrigado pela presença.
Bom dia, muito obrigada pelo convite.
Tá certo. Bom, o senhor é novo, não é? Muito novo, realmente, e também aqui. Quantos anos o senhor está aqui, padre?
Welton. Eu não sou tão novo assim, né?
Aparenta bem,
pegando os 40 aí, mas tudo bem. Eu estou aqui em Londrina há 3 anos dessa temporada, é a segunda temporada que eu passo por Londrina. Eu fui estudante de teologia, fiz minha formação, concluindo meus estudos, preparando para o sacerdócio aqui na cidade de Londrina, 2015 a 2018. E no início de 2023, eu assumi como diretor da obra, vindo do Rio de Janeiro.
Ah, do Rio de Janeiro. O senhor é do Rio?
Não, sou baiano.
É baiano, é.
Tá. Sou baiano, mas... O Padre Zildo estava saindo e eu assumi no lugar do Padre Zildo como diretor da instituição.
E que lamentavelmente não acompanhou a festa dos 50 anos, né? Ele faleceu o quê? Alguns meses atrás?
Costumo dizer que é uma das maiores injustiças que Deus já fez, né? Mas tudo bem, Deus não faz injustiça.
É claro que não.
É brincadeira. O Padre Zildo faleceu no dia 8 de fevereiro deste ano, né? Mas trabalhou até dezembro ali, até o início do problema de saúde dele, e dando uma contribuição muito efetiva na administração da obra como diretor financeiro.
Mas ontem foi muito interessante porque muitos diretores da Epesmel, da história da Epesmel, estiveram presentes, né?
Sim, nós somos 8 diretores da instituição na minha gestão, né?
Desde comigo, o começo.
Desde o começo, contamos com 8, e desses 8, ontem nós tínhamos ali 3 ex-diretores que estavam presentes aí na nossa instituição.
O padre Carlos.
Padre Lídio, que é o nosso provincial e presidente do ILEM, e também o padre Ernesto Camerini, que estava aí presente.
Estavam ali, estavam, né? Presentes. E muitos convidados, foi realmente muito, muito bonito. E a própria história história é muito rica, não é, da Epesmel. Eu me lembro, claro, foi muito lembrado, o Arnaldo Santos, o Otair Gonçalves, que foram os dois idealizadores, queriam realizar alguma coisa em Londrina, mas o quê? Não esqueço disso. Não, nós vamos fazer uma entidade aí para dar emprego, para ensinar essa criançada para saírem da rua, não é? Não esqueço disso. E aí surgiu a oportunidade de irem, até irmos também, porque eu fui convidado também, mas não, por problema da rádio, já estava na Paiquerê com transmissões, não pude ir em São José do Rio Preto. E viram lá a entidade e trouxeram para cá. E a grande vantagem é que o prefeito Zé Richa tinha feito cursílio também católico, muito católico, e é uma figura aberta completamente, gostava muito